pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Bem, é um privilégio estar compartilhando com vocês, dando seguimento à série, né? E como o Douglas falou, a oração ela não é só um detalhe na vida da igreja. A verdade é que a igreja que mais coopera com o plano de Deus, quando nós olhamos a realidade de Apocalipse, a igreja que mais coopera nas dinâmicas que vão acontecer antes da volta de Jesus, é uma igreja que ora. Não é simplesmente uma igreja que ela é boa de fazer um marketing, não é simplesmente a igreja que tem capacidade de fazer coisas, de promover algo, mas é uma igreja que ora. E eu acredito que Deus está nos levando para esse lugar, Deus está nos atraindo para crescermos, para cultivarmos uma vida de oração vibrante. Quantos querem experimentar dessa realidade? Que à medida que você ora, você conhece mais da presença de Deus, você se relaciona, mas você também compartilha com os outros dessa realidade. Amém? Então, quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós estudamos sobre oração, existem dois aspectos que eu considero como base para termos mais clareza sobre oração. E esses dois aspectos, eles têm desdobramentos, outros aspectos eles vão aparecer mais, mas eu considero esses dois como bases para termos mais clareza sobre oração. E o primeiro aspecto sobre oração que eu quero começar falando com vocês é o que nós chamamos de oração contemplativa. É aquele tipo de oração que quando você começa a orar, você começa a experimentar da consciência da presença na medida que você ora. É a consciência da presença de Deus no seu interior. Feche seus olhos aí onde você está. Respire fundo e fala assim: Cristo em nós. Cristo em mim. É uma consciência dessa presença, meus irmãos. Você pode abrir os olhos. É quando nós começamos a cultivar um diálogo com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é honrado como uma pessoa. Ele não é só honrado como um fogo, um vento, um vinho, que é muito bom. A Bíblia ela vai falar das ênfases do Espírito Santo trabalhando, mas nós precisamos honrar a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para o Espírito Santo como uma pessoa que está interagindo todos os dias conosco. Quando Paulo ele fala assim, andem no Espírito, o que ele está falando? Cultivem uma amizade com o Espírito. E a evidência que eu estou andando no Espírito tem a ver com o quanto eu falo com o Espírito. Tem a ver com o quanto eu ouço a pessoa do Espírito. Vocês estão aqui? Então, isso é importante. A nossa vida de oração, ela começa a ter clareza e maturidade quando nós começamos a nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Quantos aqui já deram carona para Jesus no carro? Tudo bem, a gente sabe que Deus é um Deus que Ele está em todos os lugares, mas vamos lá. Existe um momento que você fala, Senhor, senta aqui. É quando você está na mesa, você puxa a cadeira e você fala, Senhor, eu quero abrir meu coração para você. Mas eu também quero ouvir as suas palavras. É quando você começa a dialogar com a pessoa do Espírito Santo. Mas a pergunta é, com quem começa esse diálogo? Quem é que dá o primeiro passo nesse diálogo? Você acha que é você? Você acha que você é o bom suficiente para começar um diálogo com Deus? Irmãos, quando nós falamos da vida de oração, se a oração é um diálogo, sempre Deus é a pessoa que começa esse diálogo. Ele é aquele que rompe o silêncio. Ele é aquele que dá o primeiro passo. Por quê? Porque Ele é aquele que se revela. Nós precisamos de Deus para conhecer mais de Deus. Nós precisamos da presença de Deus para termos mais da presença de Deus. Nós precisamos de Deus. Ele é um Deus que ama se revelar em seu caráter. Ele anela relacionamento. Então, se ele é aquele que dá o primeiro passo, a oração tem a ver com eu estou dando continuidade a um diálogo que ele começou. E isso é maravilhoso, porque isso já tira um peso das nossas costas quando a gente tem que começar orando. Fala assim, eu tenho que fazer a coisa acontecer. Isso nos livra de uma tendência. Isso nos livra de uma síndrome de profeta do Baal. Já viu já os profetas de Baal? Você tem que se cortar, você tem que gritar, você tem que fazer muita coisa para então você começar a provar da presença. Eu lembro que eu estava num lugar assim, a gente estava orando, e cara, tinha muito grito, tinha muita coisa, e no final, tipo assim, cara, a galera estava engajada, né, bicho? E no final eu senti o Espírito Santo falando, cara, vocês pareceram profeta de Baal, velho. Então assim, quando a gente cresce nesse âmbito da oração contemplativa, nós começamos a perceber que na verdade, nós só estamos orando porque foi Deus que deu o primeiro passo. Tudo que a gente possa fazer, se você está tendo uma busca diante de Deus, séria, genuína, só está acontecendo porque Deus já começou a te buscar. Só está começando porque Deus, ele está te atraindo mais para perto dele. Então, toda busca que você possa ter por Deus, por mais sincera que ela seja, ela precisa ser tomada por um profundo senso de humildade. É Deus que me atrai. É Deus que se revela, mas isso também fala de um privilégio, que é, Deus quer se revelar para mim, Deus quer se revelar para nós, e Ele está comprometido em se fazer conhecer. Estão comigo? Então, nós precisamos crescer nesse aspecto da oração de contemplar. Tem a ver com, eu paro e ouço a sua voz. A oração não tem a ver com o quanto a gente só fala. Não tem a ver o quanto a gente pode decretar, o quanto a gente pode expressar, mas começa com ouvir a voz de Deus. Calar os ruídos externos, internos. Calar as vozes da acusação e simplesmente estar parado com o silêncio ativo de que Deus deseja falar comigo. Então o Espírito em nós nos capacita a provar da realidade. À medida que nós estamos orando, nós estamos provando da realidade da pessoa de Cristo, das suas afeições. Nós não estamos orando alguém que morreu, gente. Simplesmente a gente não está orando por uma coisa estática. Nós estamos orando a um Deus que ama se revelar, a um Deus que tem afeições. Deus tem sentimentos. O que Ele pensa sobre você? O que Ele sente sobre você? É importante você compreender isso, porque é isso que vai fazer com que você permaneça no lugar da oração. É isso que vai fazer com que a gente persevere no lugar da oração. Não é um tipo de espiritualidade que a gente está fazendo baseado no empenho. Tenho que ralar, tenho que mostrar serviço, para então eu começar a provar da presença. Não! O Evangelho é Deus falando assim, eu te amo, você já é amado. Você já é um comigo em Cristo. Não é uma realidade de uma espiritualidade que você tem que ir galgando degrau por degrau. Aí você chega no lugar, não! A espiritualidade no Evangelho tem a ver com, em Cristo, você já está no topo. Você prova da realidade de Deus agora. Tudo muda quando você sabe que você tem acesso ao Deus de Gênesis 1. Tudo na nossa vida tem que mudar, por quê? Porque nós temos acesso, não somente temos acesso. Ele nos deseja. Ele encontra em nós aquilo que Ele busca. Porque quando Ele olha para nós, Ele não vê somente nossas falhas. Ele vê a pessoa de Cristo. Ele vê a obediência de Cristo. Ele vê o zelo, a justiça de Cristo em nós. Então você não começa a entrar no lugar de oração com peso de ai, não orei no almoço, logo fiquei mal, não orei na janta, já não orei no dia seguinte. Então assim, estou com uma carga, estou com uma vergonha, eu sei que Deus vai jogar na minha cara que eu não estou orando. Não, simplesmente esteja no lugar de oração, por quê? Porque Deus te quer, Deus te deseja, Deus tem profundos afetos sobre sua vida, Ele ama ouvir sua voz. Amém? Então isso é muito importante. Uma outra realidade que também nós experimentamos na oração contemplativa é que quando nós abrimos as Escrituras, nós estamos abrindo as Escrituras diante da presença do Autor. É quando eu começo a ler as Escrituras e eu começo a provar da realidade daquilo que eu estou lendo. Não é somente algo que fica no meu, na minha mente, eu aprendo alguns conceitos e vou viver a vida. Não! Eu começo a ler a palavra e a palavra escrita, ela me direciona ao Verbo encarnado. Então eu começo a provar da realidade da presença de Cristo. É o que a gente chama de uma teologia em chamas, uma teologia regada em lágrimas. Quantos de vocês sabem que todo cristão é um teólogo? Talvez alguém fale, não sou não, velho. Eu fui chamado para outra coisa, não gosto de ensinar. Então, a partir do momento que você é discípulo de Cristo, você foi chamado para representá-lo. E você não consegue representar aquilo que você não conhece. Deus está nos chamando cada vez mais para que a gente possa ser uma cópia de Jesus autêntica. E quando nós falamos de conhecimento de Deus, envolve as Escrituras. Então todos nós somos teólogos. Seja uma dona de casa, seja um empresário, seja um estudante, somos teólogos. Agora, se essa teologia está alinhada com as Escrituras, é um outro departamento. É um outro 500, como falam os cariocas. Então nós precisamos cada vez mais crescermos no entendimento das Escrituras, porque é aí onde está a revelação segura da pessoa de Cristo, ok? Então existe essa relação muito forte da oração e as Escrituras. Calvino, ele fala que a oração é o principal exercício da fé. A oração envolve fé, meus irmãos. Quando você entra aqui toda terça-feira, isso envolve fé. O fato de você separar o seu horário para estar aqui e orar corporativamente, junto com toda a igreja nos turnos, isso está falando de que você tem fé daquilo que está acontecendo aqui, que Deus está ouvindo e que Deus irá responder. E a fé, ela vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ouvir a palavra de Cristo. Então, nós vemos isso também na vida de Daniel, à medida que Daniel tinha entendimento das Escrituras. Então, essa percepção das Escrituras levou Daniel a orar. Estão aqui comigo? Então, a oração, ela é um diálogo, mas ela também é um encontro. A oração, ela é um diálogo, você está dialogando com Deus, mas chega um momento que esse diálogo, ele se aprofunda e você começa a se encontrar com a pessoa de Deus. Nisso também, ele libera do coração dele sobre você. Orar é estar em companhia de Deus. Orar é você colocar, é você se colocar no lugar de um amigo de Deus. Se a adoração é a resposta de quem é Deus, uma resposta relacional de quem é Deus, a intercessão é, a oração é uma resposta à vontade de Deus. Se nós estamos conhecendo a pessoa de Deus, nós também estamos conhecendo a sua vontade, aquilo que Ele ama, aquilo que Ele está dedicado. E então, existe uma resposta que nós vamos ter, que é, eu oro. Eu intercedo, eu estou de acordo com aquilo que Ele deseja fazer. Tudo bem? Então, isso é algo que vai nos dar cada vez mais clareza em tudo o que a gente faz como igreja. Mas essa realidade da oração, ela é uma realidade de uma oração prazerosa. Não é uma realidade de oração de um peso, de uma tonelada que você tem que fazer. Tipo assim, nossa, ai, que peso, velho. Não. A oração, ela não está somente para algumas pessoas que ficam orando lá no finalzinho da sala, não. A oração, ela é dada a toda a igreja, porque é um chamado da igreja. A igreja é chamada para ser uma casa de oração. Deus está tirando as intercessões do fundo da sala e Deus está trazendo as intercessões no meio do nosso culto. Deus está tirando a intercessão somente para algumas pessoas e Deus está liberando um encargo para toda a igreja, porque nós fomos chamados para estar diante do trono da graça e clamarmos diante de Deus para que Ele faça aquilo que Ele deseja. Amém? Então isso é algo que tem mudado a minha vida. Existe prazer na oração. Existe deleite na oração. Isaías fala que Deus, Ele vai nos levar para o seu santo monte e Ele vai recriar conosco, vai existir um recreio diante do monte, na presença de Deus. E Ele fala, então a minha casa será chamada casa de oração. Você consegue perceber que existe deleite na oração? Que existe um recriar, um recreio? Você consegue ver um recreio como algo pesado? Como algo tenso? Como algo ruim? A oração, ela deve ser algo prazeroso. Que à medida que eu falo com Deus, eu também ouço a sua voz. E Ele libera mais doçura. Você sai desse lugar mais humilde. Você sai desse lugar com mais compaixão pela igreja. Você sai desse lugar com muito mais humildade em servir os irmãos. Existe prazer em Deus. À sua destra existem delícias. Por quê? Porque é um diálogo entre amigos. Existem muitos tipos de conversas. Existe um tipo de conversa bem superficial, que você fala assim, bom dia, e aí, tudo bem? Tudo bem, valeu, vou lá, tchau. Mas existe uma realidade de um diálogo. Quando você tem com seu amigo, que você começa a abrir seu coração, você começa a verbalizar coisas que estão dentro de você, mas que você também ouve dele. E isso que nós temos que pensar sobre a oração. Um diálogo onde Deus compartilha dos segredos, daquilo que Ele ama, daquilo que Ele tem prazer. Quando Ele olha para a sua família, o que Ele sente? Quando Ele olha para a cidade de Bragança, o que Deus está sentindo? Quando Ele olha para a igreja brasileira, o que Deus sente? Porque Ele deseja compartilhar desses sentimentos. Deus deseja compartilhar daquilo que Ele quer fazer. Deus não está nos chamando simplesmente para nos usar, irmãos. Deus não está só interessado em usar como se fosse um copo descartável, acabou, tchau, é isso daí. Não, Deus deseja ser um conosco. É uma questão de comunhão, é uma questão de amizade. O ministério nada mais é que uma desculpa de Deus para que você passe tempo com Ele. Para que você compartilhe do coração dEle. E a oração não é qualquer detalhe nessa questão. Porque a oração é onde nós iremos ter revelação de quem é Deus e do que Ele está fazendo. Ok? Então, quanto mais nós conhecemos do coração de Deus, através desse relacionamento, mais nós vamos compartilhar desse amor também com os nossos irmãos. Então, talvez para você a oração sempre foi algo monótono, sempre só você fala. Mas eu quero te encorajar, você está nesse lugar e você parar para ouvir. Mas é um silêncio que ele não é passivo. É um silêncio onde você tem uma expectativa muito ativa de que Deus, ele vai falar. Você vai ouvir uma voz no mais profundo do seu interior e você vai sair desse lugar com uma convicção. Deus compartilhou do seu coração comigo. Eu sinto a presença dele me envolvendo. Eu quero, de alguma maneira, cooperar para que você comece a cultivar um estilo de oração que ele é vibrante. Não que você entre no lugar de oração com, bom, eu orei, né? Mas pelo menos eu orei. Não, não. Deus deseja. Deus quer compartilhar do coração dele com você. Amém? Então, quando nós olhamos, por exemplo, Salmos. O que é Salmos? Basicamente, oração de pessoas. E isso envolve orações, isso envolve louvores, isso envolve expressões, mas também fala da forma que eles abrem seu coração diante de Deus. Ansiedades, temores, angústias. Você vai ver salmistas abrindo seu coração, e aí você pode encontrar vozes em suas orações olhando para Salmos.
em seu momento de angústia, em seu momento de temor, em seu momento de medo, ao olhar para Salmos, você vai perceber que existe a realidade de conhecer mais de Deus, inclusive passando por essas tensões da vida. Você vai ver o salmista falando assim: Deus, ele olha para a sua alma e fala assim: por que você está triste, ó minha alma? Olhe para Deus. Comece a olhar para Salmos e comece a dar voz a sentimentos que estão na sua alma, que você ainda nunca verbalizou diante de Deus. Às vezes nós falamos o que está acontecendo na nossa alma para todo mundo, mas esquecemos de compartilhar isso com o nosso verdadeiro pastor. Ainda que você está passando por tensões da sua vida, existe um desejo que Deus colocou dentro de você, existe um anseio, e esse anseio é o suficiente para que você comece a dar passos práticos em crescer na vida de oração. Deus, ele pode usar dessas tensões da vida para te gerar mais quebrantamento, maior consciência da sua dependência da presença dele. Deus nos leva a esse lugar de dependência, então ele arranca tudo da nossa vida, ele permite muitas coisas, até que nós possamos aprender que ele é tudo que nós realmente precisamos. Deus quer nos levar a um momento de lágrimas. Corey Russell, em seu livro, ele fala que as lágrimas são orações líquidas. Tem coisas que você não consegue verbalizar, mas o fato de você estar entendendo que Deus está te levando para um lugar de humildade, essas lágrimas, elas podem ser uma evidência que Deus está te mostrando o que a sua justiça própria nunca pôde fazer. Talvez o fato de você querer ficar se explicando muito para as pessoas, o fato de você querer conservar muito a sua reputação, é Deus querendo te dizer: ei, você depende de mim para tudo, nunca se esqueça disso. Deus está levantando uma igreja que está no lugar de oração em quebrantamento. Quanto mais quebrantamento, quanto mais choro e lágrimas diante de Deus, mais nós vamos ter a consciência da presença de Deus e o quanto nós somos dependentes dEle. Deus está nos levando para um lugar de quebrantamento. Mas também tem um outro aspecto da oração, que nós chamamos de oração intercessória, que é quando nós nos achegamos ao trono da graça. Hebreus vai falar disso, daqueles que comparecem perante o trono da graça. Quantos lembram da oração do Pai Nosso? O Pai Nosso que estás nos céus. Então isso fala de um lugar de transcendência, isso fala de um lugar sublime, um lugar que Deus habita, o Todo-Poderoso. Então, porque Ele tem toda a autoridade, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, nós podemos ter a confiança de que nossas intercessões, elas serão respondidas. Nós podemos ter confiança que nós não estamos orando para qualquer pessoa. Nós estamos orando para um Deus que Ele sabe de todas as coisas, Ele é ilimitado e não existe nada que possa impedir o seu agir na terra. Isso é maravilhoso. Hebreus vai falar disso. Ei, se acheguem confiadamente, clamem diante de Deus. E eu quero te mostrar a simplicidade, porque orar, na verdade, é um negócio muito simples. Você não precisa ser o especialista em linguística para então você começar a formar orações, para que então Deus possa se agradar. Não, é algo simples e profundo. Por que profundo? Porque você está orando diante de um Deus que é rei sobre todas as coisas, mas Ele é simples. Para Deus importa as orações simples, irmãos. Deus se agrada de orações simples. Talvez você não tenha muita coisa para falar, simplesmente: Deus, libera mais da sua presença aqui. Uau, ponto! Isso é maravilhoso. Agora, pensa comigo, imagina comigo. A cidade aqui de Bragança. Imagina seu bairro, ok? Pensa em problemas que estão acontecendo no seu bairro. Pensa em problemas que você queria solucionar. Estão comigo? Seja qual for. Seria muito bom se você tivesse um tempo com o prefeito da cidade, não seria? Seria muito bom você chegar perto dele e começar a falar de várias coisas que você está vendo. E ele pudesse ouvir e solucionar isso. Sim ou não? Ok. Mas você sabe que não é tão simples assim, né? Ele não é qualquer pessoa, é uma pessoa super ocupada. Existe todo um procedimento para você chegar até ele. E muito provável que no fim você não vai nem trocar nenhum bom dia com ele. Agora, pensa que se você tivesse acesso agora ao presidente da República, e assim, gente, ó, esquece o lado político, eu estou falando da função do presidente, aquilo que ele representa para a nação, a autoridade que ele tem, a autonomia. Fala aí se não seria bom. Se você falasse com o presidente da República sobre o que está acontecendo no seu bairro. Ou seja, cara, a possibilidade de resolver seria muito maior, porque tem muito mais recurso, tem muito mais autonomia. Faz sentido? Imagina agora as influências, as autoridades do mundo. Se você pudesse ter essa conexão com essas pessoas, ficaria muito mais fácil ou não? Agora, imagine as maiores autoridades do mundo hoje, sei lá, Trump, Biden, Putin. Eles não são nada comparado a uma senhora que entra no quarto e se coloca de joelho clamando diante do trono da glória. As intercessões que são geradas diante do trono de Deus têm muito mais eficiência do que qualquer network que você possa querer fazer, meus amigos. Olhar para a realidade da nossa cidade, olhar para a realidade do mundo, não tem que te gerar simplesmente o desespero, mas tem que te gerar coragem para estar diante de Deus, sabendo que Deus deseja transformar a realidade onde nós estamos inseridos. E Ele escolheu uma forma. E a forma é: se acheguem diante do trono da graça e clamem e peçam por isso. Estão comigo ou não? Mas infelizmente no cantinho lá da nossa mente a gente ainda quer, pô, seria muito bom se eu tivesse acesso a tal pessoa e essa pessoa tivesse um network muito bom e lá e a gente conseguisse mover os pauzinhos para então solucionar. Não! Nós temos acesso a Deus! Nós temos acesso ao Rei soberano sobre todas as coisas! Deus deseja transformar a realidade do nosso bairro! Eu lembro em um momento de intercessão, a gente estava intercedendo e tal, e um irmão pegou o microfone e ele começou a interceder pelo Nordeste do Brasil. Ele falou: Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que você traga à luz clínicas clandestinas de aborto. No momento, esse não era o assunto em pauta. A gente ficou assim, pô, beleza, vamos orar e tal. Só que aí, velho, a gente não entendeu muito na hora. Aí, no dia seguinte, cara, saiu uma nota da Polícia Federal falando que fez uma investigação e descobriu várias clínicas clandestinas de aborto. No momento a gente viu isso e falou: caraca, Deus está ouvindo nossas orações, mas não somente ouvindo, Ele responde. Quando você vem aqui na terça-feira, meus amigos, essa tem que ser a sua expectativa. Nós estamos intercedendo coletivamente, porque nós cremos que Deus quer mudar a realidade da cidade, da igreja brasileira, por isso Ele nos ouve. Olha aí, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Opa! Como é que é, querido? Tipo assim, Deus, olha isso daqui. Tudo será feito. Cara, isso choca com a gente, por quê? Porque a gente tem uma mania de orar de uma maneira muito genérica. A gente ora e fala assim, ó, mas você que sabe, seja feita a sua vontade. A gente não quer correr o risco de orar por coisas específicas, porque vai ficar muito claro se Deus nos ouviu ou não. Como que eu sei que Deus está nos ouvindo com nossas intercessões? É quando você ora e a coisa acontece, meu amigo. Mas a gente tem medo de permanecer orando, porque pode ser que Ele não responda de imediato, e logo pega mal, né? Aí o irmão vai orar: Senhor, traga paz mundial. Parada super genérica. Tipo assim, caraca, velho, é difícil. Pode acontecer quando o anticristo vier, aí vai rolar uma certa coisa, mas assim, não vou nem abrir essa porta aí. Mas nós precisamos começar a orar coisas pontuais sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias, sobre a comunidade, família Desescope. Vamos orar de uma maneira objetiva, sem medo de errar, porque quando Ele responder, a glória é Dele. Se Ele ainda não respondeu, a glória continua Dele, porque nós queremos permanecer no lugar de oração. Tiago 4, 2 e 3. Olha o que ele diz: cobiçais, nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Por quê? Porque não pedis. Tem muita coisa que nós não temos porque nós não pedimos. Aí alguém vai falar: é, mas no versículo lá, não tem porque pede mal. Tudo bem, mas pelo menos, cara, tem um primeiro erro ainda. A gente nem chegou no segundo. Tem um primeiro erro que é: peça, peça. Esteja diante de Deus pedindo. Porque Deus não responde murmuração, meus irmãos. Deus responde oração. A Bíblia não diz que Deus fica respondendo críticas. A Bíblia diz que Deus responde orações. A Bíblia não diz que Deus só fica respondendo orações que está no seu subconsciente. Não, verbaliza. Tem coisas que você está passando na sua vida, transforma esses sentimentos em orações diante de Deus. Pega esses pensamentos que te trazem ansiedade, transforma essas orações diante de Deus. Tem coisas que você não está entendendo, fala assim: Deus, eu não estou entendendo. Preciso de revelação. Transforma em oração e para de murmurar, querido. Isaías 30, 18 e 19, olha o que diz: por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós. Caraca, Senhor, por que não tem logo misericórdia? Não espera não, tem logo. Aí continua: por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que neles esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Olha o que ele vai dizer agora: Ele certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Às vezes Deus permite a gente passar por muita coisa. Às vezes Deus permite a gente passar por muitos sofrimentos, até que a gente comece a clamar. Até que a gente deixa uma posição passiva. A depressão está acabando com a sua vida, mas não, você está lá sentado no sofá o dia inteiro. E Deus está assim: ok, eu estou te esperando. Eu vou deixar com que isso promova algo em seu interior, uma necessidade que você precisa de mim. Eu vou esperar para ter misericórdia. Mas por que você não tem misericórdia logo? Porque Deus estabeleceu um jeito de agir na nossa vida e na realidade da terra, que é: eu vou agir à medida que você conversa comigo. Deus, Ele age na base da conversa, meus irmãos. Ele ama dialogar, Ele ama conversar. E nesse processo de conversar, nesse processo de falar com Deus, Ele transforma o nosso coração além daquilo que nós estávamos esperando. Porque Deus deseja uma amizade sincera conosco. 1 João 5, 14 e 15, ele fala: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa passagem está dizendo de: orem à vontade de Deus, porque ele vai ouvir, ele vai responder. Não é algo tipo numa loteria, tá ligado? Quando você ora, você fala assim: ó, vou orar, mas nem sei se faz parte da vontade de Deus, mas vai que... Não! A vontade de Deus, ela está muito explícita. Deus não está brincando de ficar escondendo a vontade dEle, não, meu irmão. Deus não está brincando de pique-esconde com a nossa vida, não. Deus é um Deus que ama revelar. Deus, Ele tem uma vontade, e essa vontade está muito clara nas Escrituras. Então, à medida que nós conhecemos Ele, a partir das Escrituras, nós também vamos saber orar a vontade de Deus. Você quer orar a vontade de Deus? Ore as Escrituras. A pergunta é, e qual é a vontade de Deus, né? E aqui que está o problema. Porque a gente tende a pensar que a vontade de Deus, ela só é algo secreto. É um mistério. Mas abre a sua Bíblia, Deuteronômio 29, 29. Olha o que diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que obedeçamos todas as palavras da lei. Sabe o que significa? Que existe um aspecto da vontade de Deus, que a gente chama que é uma vontade secreta de Deus. Ou seja, não te compete a saber. Em que sentido? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo semana que vem. Eu não sei o que vai acontecer semana que vem com o mundo. Mas eu não fui chamado para isso, querido. Isso compete a Deus. Ele é o Senhor soberano. Às vezes a gente quer saber cada detalhe da nossa vida. No fundo, no fundo, a gente quer controle. No fundo, no fundo, a gente quer saber esses detalhes porque a gente quer controlar. E a verdade é que Deus, Ele nos coloca em nosso lugar de dependência. Nós não fomos chamados para saber de tudo, mas existe uma outra realidade, que é o aspecto da vontade de Deus revelada. Essa é a vontade que nós temos que dedicar, essa é a vontade que nós temos de fazer como um alvo para a nossa vida, que é aquilo que Ele já expôs nas Escrituras. Quantos de vocês lembram da história de Jó? Gente, o que acontece na história de Jó, o ponto ali é, por que que eu estou vivendo tudo isso? Jó cheio de interrogação, Jó com muitos porquês. Você acha que Deus ele parou para responder todas as perguntas? Deus não responde todas as perguntas de Jó. Deus simplesmente se revela a Jó. E o fato dele se revelar a Jó foi o suficiente para que Jó entendesse que ele era tudo aquilo que ele precisava. O sofrimento passou a tomar sentido, por quê? Porque Deus se revelou para Jó. Muitas perguntas que nós temos, vou te falar, Deus não vai responder todas as suas perguntas, mas o que você precisa é, quando Deus aparecer na sua vida, na sua casa, até os sofrimentos eles vão tomar um sentido com o peso da eternidade. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver a vontade de Deus. Quantos querem orar a vontade de Deus? Quantos desejam orar a vontade de Deus? Cara, olhe as Escrituras. O que a Bíblia fala. Você sabia que no Novo Testamento tem orações que nós chamamos de orações apostólicas? Orações feitas pelos apóstolos? E sempre que você orar essas orações, você está orando a vontade de Deus? E é bem simples, vou te dar um exemplo. Abre Efésios 1,17. Quem frequenta a sala de oração às terças está muito familiarizado com essa passagem. Você crê que o livro de Efésios é a palavra de Deus? Você acredita que o que está no livro de Efésios, essa oração que Paulo fez, ela é segundo a vontade de Deus? Então vamos orar ela. Olha o que diz: peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. O que esse versículo está falando? Paulo está orando pelos santos de Éfeso, ele está falando assim: eu oro, eu peço por um agir do Espírito Santo. E que agir é esse? Através de revelação e sabedoria. Revelação para que ele remova o véu e que vocês vejam aquilo que já estava disponível. Mas aí você vai ter o segundo passo, que é sabedoria, que você possa provar daquilo que foi revelado, que você possa saborear, que você possa acessar aquilo que foi falado, aquilo que foi mostrado. Então Paulo, basicamente o que ele está orando aqui é sobre o conhecimento de Deus na igreja. Então você vai pegar a oração de Paulo, as orações de Jesus, e você vai se deparar com algo, que as orações deles é completamente diferente das nossas orações. Os desejos que eles tinham são muito diferentes da nossa lista de oração egocêntrica. E aí você vai perceber que, na verdade, você está orando simplesmente para que a sua vida dê certo aqui nessa era.
Então, nesse processo, nós também somos moldados. Então, ao invés de você querer colocar Deus na sua agenda, é melhor que você entre na agenda dele. Ao invés de você querer encaixar Deus na sua lista de pedidos egocêntricos, você precisa fazer dos alvos de Deus a missão da sua vida. Por isso, Paulo está orando à igreja de Éfeso. O que aconteceria se a gente começasse a orar pela igreja de Bragança Paulista? O que aconteceria se nós começássemos a orar pela igreja do Brasil? Simplesmente orando Efésios 1. Senhor, libera revelação e sabedoria todos os dias. As orações bíblicas, elas têm três finalidades. Primeiro é a sabedoria para entender mais da palavra de Deus. E isso inclui uma sabedoria para também tomar decisões, ok? O segundo é a santificação para obedecer mais à palavra de Deus em qualquer circunstância. Isso fala de arrependimento. E terceiro, poder do Espírito Santo para a transformação de realidades. É isso que a gente vai ver constantemente nas orações do Novo Testamento. Dons, frutos, sabedoria e a presença de Deus em tudo isso. E nunca, repete comigo, nunca. Nunca você vai encontrar um versículo na Bíblia amarrando potestades e demônios. Você não vai encontrar na Bíblia o apóstolo orando... Ai, lembrei de uma história. Portas. Gente, você sabe que crente já é algo especial, né? Agora, crente carioca é uma coisa, é uma realidade... O nível é excelso. Então, assim, um grupo de amigos, eles estavam aprendendo a orar, e aí tinha um irmão que ele estava dedicado a orar por Satanás, velho, para que Deus perdoasse Satanás. Ele estava dedicado a que Deus transformasse a realidade de Satanás. Mas assim, tem uma treta eterna aí, né, querido? Possível. Só que aí, no grupo, eles estavam aprendendo sobre batalha espiritual e tudo, né? Aí eles aprenderam, não, nós temos que amarrar primeiramente os espíritos territoriais. Vamos amarrar o espírito territorial. E aí começaram a orar, e aí um se levantou e falou assim, eu dou ordem agora, bem carioca, eu dou ordem agora, que todos os demônios do Rio de Janeiro venham aqui agora. Querido, nem o Maracanã ia comportar isso daí, velho. Então, você está entendendo? Quando nós não sabemos orar as escrituras, nós podemos cair em maluquices. Você está orando o que é tipo uma mandinga, velho. Na verdade, isso não é oração. A pessoa fica amarrando todo... Agora eu vou amarrar todo o espírito de prostituição do Brasil. Então, no caso, os cabarés continuam abertos, né? Tem alguma coisa errada aí. Tem coisas que nós achamos que estamos guerreando, mas não é uma guerra, segundo as escrituras. Por quê? Porque não tem centralidade de Cristo. Tem coisas que nós achamos que estamos guerreando, mas na verdade... Nós não estamos guerreando, nós estamos brincando. Porque a verdadeira batalha espiritual é uma batalha que ela tem Cristo como centralidade. Então as nossas orações, ela é centrada em Cristo. Ela não está centrada nas potestades, ela não está centrada nas trevas, ela está centrada na luz. E o outro aspecto é que você não vai ver uma oração de... enfoque negativo, tá ligado? Aquelas intercessões, Senhor, o que está acontecendo com a tua igreja, Senhor? O poste está mijando no cachorro, meu pai! Você não vai ver. Alguém falando assim, Senhor, e essa desunião no meio da tua igreja? Não é. Senhor, libera a unidade. Essa falta de santidade, não. Pai, libera mais da sua presença. A gente não fica focando no que é negativo. A gente fica focando naquilo que Deus falou que vai fazer. Então eu queria te encorajar agora, você ficar de pé. Eu queria que a gente colocasse agora a mão na massa. E a gente começasse a interceder. Olhando para a igreja de Bragança Paulista. Vamos pedir por oração. Vamos pedir em nossa oração ousadia na pregação do Evangelho, com sinais e maravilhas. E a base que a gente vai usar é Atos 4, quando diz, agora pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem
enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Cristo, e quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Eu quero te convidar agora a você se juntar com a sua esposa, a você se juntar com o seu irmão agora e começar a orar por coragem para pregarmos o Evangelho na cidade de Bragança Paulista. Feche seus olhos. Talvez muitos de vocês lutam com o temor aos homens, com a vergonha. Talvez muitos de vocês lutam com timidez. Eu percebo o Espírito Santo nos levando agora a um lugar de coragem e ousadia para pregar o Evangelho. Valentia do reino de Deus. Começa a interceder. Você não veio para ver alguém intercedendo. Paz. Nós oramos, Senhor, libera a valentia nos pais, Senhor. Pai, libera agora coragem e força nos pais para se posicionarem como sentinelas nas portas das suas casas. Ó, Senhor, nós pedimos, Senhor, libera a valentia do seu reino, coragem do seu reino para se posicionar contra qualquer influência das trevas que tentam entrar em nossas casas. Nós oramos contra a ideologia de gênero, Senhor, em nossas casas, Senhor. Nós oramos, Senhor, contra qualquer tipo de filosofia que tenta dizer que a separação, Senhor, que o divórcio é algo normal, Senhor. Pai, chame, Senhor, os esposos desse lugar, Senhor, os maridos, para lutarem pela sua casa, para lutarem pelas suas esposas, para lutar em favor dos seus filhos. Libere essa valentia agora, Senhor, na criação dos filhos. Nós oramos por sinais e milagres dentro das casas, Senhor. Nós oramos por sinais e milagres, Senhor, dentro da nossa casa. Deixe que os nossos filhos vejam isso, Senhor. Nós oramos para que os vizinhos provem dessa realidade. Nós queremos falar do teu evangelho com coragem, com ousadia, que só vem do teu Espírito. Espírito de Deus, Espírito da glória, Espírito do fortalecimento. Chama os seus amigos, chama os sentinelas, aqueles que vão se colocar na brecha. Quando você olha para Bragança Paulista, Senhor, faça de casa a casa aqui, Senhor, um altar. Deixa-nos ser uma casa de oração 24 horas, 7 dias na semana. Nós oramos pelas autoridades dessa cidade, Senhor. Nós oramos por aqueles que vão tomar decisões que vão influenciar o destino de Bragança Paulista. Libera agora temor do Senhor. Toque Bragança com salvação, Senhor. Libere um movimento de salvação nos jovens, nos adolescentes. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, arranque o véu, Senhor, que todos possam ver, que todos possam ver. Deixa-nos ser cartas vivas diante de Bragança Paulista. Faça no que a família Dizescope seja uma carta viva para a cidade de Bragança Paulista, Senhor, que eles vejam a sua glória. Que ao se encontrar com a nossa comunidade, eles se deparem com a sua presença.